show está no ar.
O que mais determina o resultado das tentativas que fazemos na vida é nossa disposição interior. Quando nos decidimos a conquistar, seja lá o que for, é preciso que encaremos o desafio munidos de confiança cega, como se fosse impossível fracassar. Se não manifestarmos esse ânimo, é bom que já estejamos preparados para o pior, porque sem convicção as chances diminuem muito. O que mais encontraremos pelo caminho, com certeza, serão dificuldades. Falta de apoio, dúvidas e temores, desconfianças, vacilações, limitações que o mundo nos impõe, sem contarmos a importância que atribuímos à opinião dos outros, nem sempre favorável ou encorajadora. No entanto, ninguém é responsável pela conquista da nossa felicidade, senão nós mesmos. E não será sucumbindo às dificuldades ou duvidando da nossa capacidade que conquistaremos alguma coisa nesse mundo. Quem nos devolverá os dias que cedemos ao medo e à covardia? Quem acreditará em nós quando nós mesmos duvidamos? Quem deixará sua vida de lado para cuidar da nossa vida? O dia amanheceu e é chegada a hora de acreditarmos em nosso destino de vencedores. Levantemos da cama e rumemos em busca do nosso ideal, porque nossos maiores inimigos não são os outros, nem as dificuldades, nem o mundo, mas a preguiça e a falta de confiança. Se nosso sonho for capturar um dinossauro, levantemos agora da cama e vamos à sua caça. Mas com tanta confiança, com tanta convicção, que não esqueçamos de levar na mochila uma corda bem forte para arrastar o bichinho na volta. Então, hoje, dia 14 de janeiro, dia do enfermo, como já mencionei, e dia do treinador de futebol também. Pessoa que nasce no dia 14 de janeiro, Wagner Silva.
Sim, Renato.
É obstinada e perseverante, tem sede de conquista e tudo faz para sobressair e vencer na vida. Tem senso de humor refinado. Mas, em geral, demonstra um comportamento, às vezes, recatado. Dificilmente confia inteiramente em alguém a ponto de expressar seus sentimentos mais profundos em plenitude. Até mesmo por temer não ser bem compreendida em suas emoções. Dá muita importância à opinião dos outros, embora tente esconder esse traço de seu temperamento. O que, às vezes, a torna insegura. E a impede de lutar com mais personalidade por aquilo que tem completa condição de conquistar. Apesar disso, é predestinada ao sucesso. Mesmo enfrentando dificuldades, sua estrela a conduz invariavelmente à realização dos seus sonhos. No amor, torna-se extremamente sedutora quando confia em si mesma. E a mulherada de Curitiba que o diga. Também nasceu no dia 14 de janeiro, já mencionei, o ator norte-americano Jason Bateman.
Muito bom ele.
É, você viu a carinha dele, hein?
Vi, com certeza, o cara da carga explosiva, não é ele?
E, pois, eu não sei, ele fez, eu não lembro o nome do filme, ele fez vários filmes.
Sim.
Mas tem um filme, rapaz, muito bacana, que ele se junta com outros malacos lá, Quero Matar Meu Chefe, uma coisa assim.
Ai,
né? Você lembra desse filme?
Eu não cheguei a ver.
Inclusive, não gostam desse filme.
Não gostam.
Tem alguma coisa a ver comigo esse filme aí, cara.
É verdade, né? Tem a ver com você, viu? Tem a ver com você. Você já foi chefe de alguma coisa?
Não fui. Para com isso,
sai daí.
Pelo amor de Deus.
Sai daí. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. É, meus caros Rafa e Wagner, escutem e digam se concordam.
Vamos lá.
A mulher mais idiota do mundo é capaz de dominar um sábio, mas é preciso uma mulher extremamente sábia para dominar um idiota.
Rapaz do céu, chegou a arrepiar meu braço aí, rapaz.
Tá vendo? É. O pior é que é verdade, né?
Parece que é louco.
Mesmo.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Não vou mencionar o nome da cidade, nem em que região do Paraná ela fica, porque uma cidadezinha bem pequena, praticamente todo mundo se conhece, e eu tenho um certo medo de que as pessoas envolvidas sejam identificadas e isso possa prejudicar alguém de algum modo, e também porque não quero me expor, já que toda minha família é de lá. Pedi também que a produção desse programa mudasse os nomes, porque, repito, a ideia é não expor ninguém. O fato é que estive nessa cidade visitando meus parentes algum tempo atrás. E como sou solteiro, ou pelo menos era, à noite resolvi dar uma esticada até uma boate que havia ali perto. Aliás, a única boate daquela cidade. Fui sozinho porque minha família toda é evangélica. E foi justamente ali que eu conheci a Paula. Olha, assim que eu entrei, ela se aproximou de mim, sorrindo, perguntando se eu queria companhia. Além de mim, tinha só mais um cliente na casa, até porque ainda era bem cedo. Me ajeitei no lugar, aceitei a companhia dela, pedi uma bebida e ficamos ali de conversa. Sabe, tem coisas que não entram na cabeça da gente. Eu sei que é um clichê, mas eu fiquei olhando para ela e pensando o tempo todo, meu Deus, como que uma menina linda como essa acaba parando nessa espelunca? Juro por Deus, foi o primeiro pensamento que me ocorreu, porque era uma menina tão linda e tão delicada. Parecia uma boneca. Ela falou que se chamava Paula, no que eu retruquei. Tá, mas é seu nome verdadeiro ou você só usa aqui na casa? Não, não. É meu nome de verdade. Aliás, eu não sou daqui. Cheguei faz menos de um mês. Ela então falou o nome da cidade de onde tinha vindo. Inclusive ficava ali perto, não era longe. E eu também falei que era de Curitiba. Quando falei em Curitiba, percebi que os olhos dela brilharam na mesma hora. Sério? Nossa, eu sempre tive vontade de conhecer Curitiba. Falam que é um lugar bem bonito. Quem sabe um dia o meu sonho se realize e eu acabe indo para lá. Eu morava sozinho aqui em Curitiba. Como já disse, toda a minha família era de lá. Vim para tentar a sorte, fazer minha vida. E graças a Deus, tudo estava dando certo, correndo bem. Eu tinha um bom emprego, morava de aluguel, numa meia água, nos fundos de uma casa de família, de modo que tudo estava indo de vento em popa. E não me perguntem por quê, mas acabei falando isso para ela, que morava sozinho aqui na capital. Aliás, a gente se deu tão bem, eu simpatizei tanto com essa menina, que eu contei tanta coisa na minha vida. Me senti tão à vontade na companhia dela, a gente começou a conversar. E eu fui logo contando, sabe, praticamente tudo, sem nem mesmo ela me perguntar. Ela me contou também da vida dela, pelo menos um pouco. Falou, inclusive, o motivo que a tinha feito parar naquela vida. Não vou nem repetir aqui porque não vem ao caso, mas olha que menina bonita. Era até estranho encontrar uma joia daquelas naquele fim de mundo. O fato é que me encantei por ela desde o primeiro instante, desde que botei os pés naquela casa. E não era apenas a beleza física, mas o jeito dela, sabe, delicada, sorridente, atenciosa. Olha, deu para sentir que aquela não era vida para ela, não combinava. Depois de algumas bebidas e muita conversa, acabou rolando um beijo, até que no fim paramos no quarto, fazendo um programa. Olha, uma coisa eu preciso falar. Eu nunca tinha conhecido uma mulher como a Paula. Ela parecia adivinhar o que me agradava. Foi simplesmente a melhor noite de amor de toda a minha vida. E talvez tenha sido por isso que, depois que eu fui embora daquela boate, sua imagem ficou na minha cabeça. Seu sorriso, seu olhar, aquela boquinha linda, aqueles olhos de boneca. Olha, era perfeita em tudo. Simplesmente não consegui tirá-la do pensamento. Aliás, depois que saí daquele lugar, não pensei mais em outra coisa. Tanto que acabei voltando na noite seguinte. Não consegui resistir. Bateu a saudade e quando dei por mim, estava estacionando o carro na frente daquela boate outra vez. E o melhor é que quando me viu, ela sorriu, mas um sorriso tão bonito que juro, quase me desmontou. Se aproximou assim de mim, me deu um beijo no rosto e falou: "Nossa, que surpresa, você aqui de novo?" Pois é, deu vontade de te ver outra vez antes de voltar a Curitiba. Puxa, que bom. Eu também senti vontade de te ver de novo. Que bom que você veio. Você acredita que eu estava aqui pensando justamente em você? Quando você entrou pela porta? Olha, não sei se ela falou aquilo de verdade ou só para me agradar. Mas só de contemplar aquele sorriso e sentir aquele cheirinho gostoso que vinha do seu corpo, do seu cabelo, me bateu uma sensação tão... E a vontade de vê-la de novo, de estar com ela de novo, era tão grande que eu fui logo lhe dando um beijo na boca. Beijo que ela retribuiu com paixão. O resultado não podia ter sido outro. Ficamos juntos novamente. Só que dessa vez não foi ali na boate. Quer dizer, ficamos ali um tempo, até que ela perguntou se eu topava pagar para casa, para poderem liberá-la aquela noite, para a gente poder sair para outro lugar, curtir uma noite ainda mais especial. E eu, naturalmente, topei sem pensar duas vezes. Passei um cheque e simplesmente saímos dali, abraçados como um casal de namorados. Naquela cidade, não tinha, aliás, continua não tendo, suponho, motel. Não tem. Por isso acabamos indo à cidade vizinha, que não era muito longe. E passamos a noite toda nos amando em cima daquela cama. E olha, foi uma noite ainda mais especial e maravilhosa do que a anterior. A verdade é que eu me senti no céu nos braços dessa mulher. Eu não estava fazendo amor com uma garota de programa. Pelo menos não foi a sensação que eu tive. E com toda certeza, ela também não estava fazendo aquele papel. Até que o dia amanheceu, estavam os dois ali abraçados. Lembro que, no trajeto de volta, ela chegou a me perguntar se eu voltaria a Curitiba. E eu, com toda sinceridade, falei que estava pensando em pegar a estrada depois do almoço. E então ela me falou uma coisa que, assim, num primeiro momento, eu confesso que não levei muito a sério, não. Você não quer me levar com você? Você falou que mora sozinho? Lembro que olhei para ela, meio desconfiado, e, em vez de responder, apenas sorri. Repito, não levei a sério. Mas aí ela acrescentou. Até porque percebeu que eu não tinha acreditado e... José, estou falando sério. Eu gostei tanto de te conhecer. Sabe que eu nunca tive uma química tão perfeita com alguém. Você também não achou isso? Que a gente se entendeu, que a gente combinou? Achei. Achei sim. Pois então, se você tiver mesmo falando sério que mora sozinho, por que que você não me leva com você? Quem sabe a gente possa até... Ela parou assim no meio da frase. Mas bastou aquele sorriso para eu entender o que ela estava me propondo. Sem saber o que dizer, até porque estava tão surpreso, falei apenas aquela frase. Ah, sei lá, de repente, vou pensar. Mas pensar para quê? Me leva, Zé. Mesmo que seja para passear, só para eu conhecer. Depois eu dou um jeito de voltar sozinho. Venho de ônibus, se for o caso. Repito, eu fiquei sem saber o que responder. Porque ainda não tinha certeza absoluta de que ela estava realmente falando sério. Pelo jeito devia estar falando sério, sim. Só que... fiquei sem saber o que falar. Parei com o carro em frente à casa onde ela morava. Segundo tinha me contado, ela dividiu o aluguel com mais duas meninas que também trabalhavam naquela boate. Aí trocamos mais um beijo e ela falou, olhando para mim, com aquela carinha triste: vou sentir tanta saudade de você. Você pode não acreditar, mas essa noite que passamos juntos vai ficar na minha lembrança para sempre. Acho que eu vou sempre lembrar de você depois que você se for. Também vou ficar com saudade. Vai mesmo? Por que que você não me leva junto, então? Repito, mesmo que seja só para passear, eu juro que vou me comportar. Não vou te incomodar. Eu só queria conhecer Curitiba. Depois, se você enjoar de mim, se você se arrepender, eu volto, nem que seja de ônibus. Você está realmente falando sério? É claro que eu estou. E ela falou aquilo assim com um olhar firme, com todas as letras, e eu, no impulso, falei aquilo. Tá bom. Arrume suas coisas, então. Eu passo aqui depois das 2 horas para te pegar. Só que, ó, você tá mesmo falando sério? Ela confirmou com o sorriso mais lindo do mundo. Aí me deu outro beijo e falou que ia arrumar as suas coisas e ficar me esperando. Falou, inclusive, que se eu quisesse, a gente poderia sair até antes das 2. Como já tínhamos trocado telefones, eu fiquei de ligar para avisar o horário. Olha, foi num impulso que eu fiz aquilo, que eu tomei aquela decisão. Foi assim um momento de loucura, porque vamos convir, né? Depois fiquei até meio dividido, meio arrependido, com medo de estar arranjando encrenca pro meu lado. Só que aí já tinha feito o convite, fiquei sem jeito de ligar e voltar atrás. Não comentei nada com ninguém, mas quando cheguei na casa do meu tio lá, toda a parentada notou a minha expressão, porque eu estava feliz e preocupado ao mesmo tempo. Meu primo, inclusive, perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Nossa, você tá com uma cara, meu. Dei uma desculpa qualquer e ficou tudo por isso mesmo. Era quase uma hora da tarde quando passei na casa da Paula para apanhá-la. E ela já estava lá fora, me esperando no portão, com a expressão mais ansiosa do mundo. A primeira coisa que ela me falou foi aquilo. Sabe que eu fiquei com medo que você desistisse? Quando chegamos a Curitiba, lembro que já era noite, já tinha escurecido. Chegamos e adivinha? Antes mesmo de arrumarmos as nossas coisas, fizemos amor novamente. A verdade é que nessas alturas essa mulher já tinha me enfeitiçado. Bom, basta dizer que eu a trouxe para minha casa, sendo que a conhecia há 2 dias. Só isso para explicar o fato de eu ter feito o que fiz. Tê-la arrastado comigo, sem saber praticamente nada sobre ela, foi loucura. A atitude mais impulsiva que eu já havia tomado. E o pior de tudo, uma garota de programa que eu tinha conhecido numa boate do interior. Mas ela tinha me enredado de um tal modo que, sei lá, eu meio que perdi o bom senso. Se bem que ela falou que só queria conhecer Curitiba, que se eu me arrependesse de tê-la trazido, ela voltaria de ônibus. Só que a gente foi se acostumando com a presença do outro. Eu chegava em casa, por exemplo, à noite, e a encontrava com a comida pronta, me esperando, toda linda, toda cheirosa. Um dia, ela me falou que seu sonho sempre tinha sido este, ser dona de casa, ter um marido para cuidar. E o fato é que isso mexeu tanto comigo. Que homem no mundo, meu Deus, no meu lugar, conseguiria resistir? Ela era tão linda, tão amorosa. Tinha o corpo mais perfeito que eu já tinha abraçado. A mulher mais apaixonante com quem eu já tinha feito amor. O fato é que, a cada beijo, a cada vez que a gente se entregava um para o outro, mesmo sabendo da sua origem, eu fui me envolvendo mais e mais, mais até do que deveria, me deixando levar por aquela paixão desenfreada. Passou uma semana, passaram 2, 3, 1 mês, e ela continuava comigo. Estávamos, na verdade, vivendo como marido e mulher. Para a dona da casa que eu alugava, falei justamente isso, que era minha namorada, e que tínhamos resolvido morar juntos. Até porque era uma casa de família. E o fato é que as semanas foram passando, eu a cada dia mais envolvido, mais apaixonado, inclusive com a ajuda da dona da casa. A Paula acabou arranjando inclusive um emprego e tudo ia muito bem, aliás, melhor impossível. Juro que em nenhum momento o fato de eu tê-la conhecido numa boate me fez repensar aquela nossa relação. Até porque eu nem pensava nisso. Estava simplesmente deixando os dias passarem. E eu digo isso porque a gente sabe que tem homem que não aceita. E que mesmo quando se envolve com a pessoa, depois fica cobrando. Só que eu juro, em nenhum momento eu levei isso em conta. Um dia, inclusive, chegamos a entrar nesse assunto. Ela quis saber a minha opinião, o que eu achava de tudo, mas a minha resposta foi muito clara. O que você fazia da tua vida antes da gente se conhecer, para mim não importa. O que importa é a mulher que você é agora. Quando eu falei aquilo, ela sorriu. Sorriu e me deu um beijo tão apaixonado. Olha, já faz alguns meses que a gente está vivendo como marido e mulher. Na verdade, sinto que ainda estamos numa verdadeira lua de mel. E às vezes eu até me belisco para ter certeza de que não é um sonho. Porque pelo menos até agora, e tomara que seja para sempre, posso dizer que nunca fui tão feliz. Mesmo que eu tenha encontrado essa felicidade do modo mais inesperado e inusitado possível, a verdade é que nunca pensei que fosse tão feliz, que pudesse ser tão feliz. E digo isso do fundo do coração. Eu acho que se tivesse conhecido a Paula dentro de uma igreja, ou num parque de diversões, ou em qualquer outro lugar, eu acho que não teria acertado tão bem na escolha daquela que hoje eu tenho plena convicção quero para sempre do meu lado. Repito, mesmo que eu tivesse conhecido em qualquer outro lugar, acho que não teria tanta confiança e tanto respeito por ela. Porque ela conquistou isso. Tem gente que pensa que só porque uma mulher se prestou ao papel de garota de programa, em algum momento da vida, nunca vai prestar. Vai sempre trair o homem com quem estiver. Mas olha, coloco minha mão no fogo por ela. Até porque a cada dia ela tem se mostrado a melhor mulher do mundo. Juro que não me arrependo em nenhum momento de tê-la trazido comigo. Embora eu tenha feito isso da maneira mais louca, tresloucada, impulsiva que se possa imaginar. E eu digo isso com toda a convicção, porque não se passaram apenas 2 meses. Hoje, já são quase 2 anos que estamos juntos. O fato é que me apaixonei perdidamente desde que a vi pela primeira vez, mesmo a tendo conhecido no lugar onde a conheci. Só que, em nenhum momento, imaginei que a nossa história fosse acabar assim. Não quis contar o nome da minha cidade, nem revelar os nossos nomes verdadeiros, porque não quero que minha família e meus amigos a discriminem, não a tratem com o devido respeito. Eu sei que isso vai acontecer. As pessoas são preconceituosas. Eu mesmo fui, em certas ocasiões. Você, Paula, é a joia mais preciosa que encontrei naquele fim de mundo. Da noite para o dia, você se tornou a pessoa mais importante da minha vida, o meu tudo. Você tornou minha vida colorida, trouxe o sentido que faltava. Você, com esse sorriso de menina, conquistou meu coração. E sem fazer esforço nenhum. Tanto que hoje, quase 2 anos depois, não tenho medo de declarar de forma pública, embora sem me identificar, alto e bom som. Você é a pessoa que eu sempre sonhei para mim. Você se tornou meu sol, razão da minha existência. Você, Paula, é simplesmente a mulher da minha vida.
horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Áries. Ariano, Ariano, o encaminhamento da tua vida está agora mais na dependência de uma reflexão tua, do teu comportamento, ou da do que da interferência de outra pessoa qualquer, viu? Portanto, procure cobrar e esperar menos dos outros, compreendendo que tua sorte depende basicamente da tua iniciativa, né? Se concentre nisso, no romance, aprenda a lidar com aquilo que tem na mão, afinal, a gente não pode fugir muito da nossa realidade, né, Ariano? Viajar demais na maionese. A Cor Marrom Café, número 26, horas 7:30 da noite. Alô, você de Touro, bom dia. Taurina, taurino, tem em mente que a falta de perspectivas, que às vezes te aborrece, nada mais é do que acomodação, né? Se fizer um exame de consciência, você vai perceber que não anda tentando nada de novo, assim, nada de original, pelo menos não com a energia necessária para que as coisas realmente se modifiquem. No romance, atenção, não fique dando demonstrações de insegurança. Isso acaba com o teu charme e afasta quem você quer aproximar. A cor é laranja, número 37, hora 10:30 da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiana, geminiano, pequenos aborrecimentos e divergências até que possam existir com pessoas próximas devem ser relegadas a um plano secundário. Viu? Você de vez em quando é meio temperamental demais, né? E acaba perdendo o bom humor por se irritar com a conduta dos outros. Mas cada ser humano tem uma visão da vida, isso tem que ser respeitado, né? Senão a gente vai ficar brigando o tempo todo com todo mundo. No amor, gêmeos, cuidado com as palavras, que elas às vezes podem magoar. Podem aproximar, mas podem afastar também. A cor vermelha, número de sorte, 09, hora favorável, 16:00. Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, toda espécie de ideia negativa a respeito de si mesmo ou das tuas possibilidades deve ser eliminada, né? A fim de que você possa usufruir do que a vida tem para oferecer. Você não acha que a vida por si mesma já apresenta dificuldades o bastante para que você não fique inventando moda aí? Se diminuindo? Não pode, Câncer. No romance, atenção, não ceda demais. Tudo tem limite, tem que ter equilíbrio, né, Câncer? A cor verde, número 38, hora 8:30 da noite. Alô, Leão, bom dia. Leonina, Leonino, fuja das discussões, dos conflitos. Apesar do imenso coração que tem, você tem pavio curto, né? E se esquenta com muita facilidade. Preserve o relacionamento familiar e profissional, pelo menos no nível razoável. No romance, preserve a própria segurança. Aproveitar a vida não significa fechar os olhos pro perigo, viu, Leão? A cor é lilás, número 20, hora 11:30 da manhã. Virgem, bom dia. Olha, a Virgem, imprima um sentido prático aos planos que você tem na cabeça. Tua mente é muito criativa, mas a tua iniciativa nem sempre acompanha essa tua produção mental. Perceba que se você não toma uma atitude objetiva para materializar os teus sonhos e metas, é como se eles não existissem. Não adianta ter a ideia mais genial do mundo se você não põe ação. No romance, seja positivo, confiante, não se coloque em posição inferior, nem em relação a uma pessoa, nem em relação a uma circunstância qualquer da tua vida. A cor é vinho, número 62, hora favorável, 17:00. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, manter o espírito forte e preparado será fundamental para que você vença uma disputa e se saia bem de uma situação. Não se deixe impressionar pela oposição que eventualmente uma pessoa fizer um plano teu. A gente não pode ficar desistindo daquilo que quer unicamente porque apareceu um boi corneta ali para atrapalhar, né? No romance, não coloque em risco o que mais tarde pode fazer falta. A Curecaque, número 12, hora favorável, 19:00. Alô, Escorpião. Escorpião, cautela com as palavras ao se dirigir às pessoas à tua volta. Sabe por quê? Porque você, às vezes, mesmo sem intenção, faz comentários assim com uma dose de pimenta um pouco acima do recomendado, digamos, né? E acaba, por conta disso, magoando, ofendendo, né? Mesmo sem querer. No romance, aprenda a despertar o lado positivo de uma certa pessoa e relevar o que ela, porventura, possa ter de ruim. Só assim é que pode dar certo. A cor violeta, número 20, hora 11:30 da manhã. Alô, alô, Sagitário. Sagitário, saber quando insistir e quando mudar de tática talvez seja a coisa mais necessária para você agora. Desenvolva essa sensibilidade, viu? A fim de não desistir na hora em que o certo é fazer uma nova tentativa e também não teimar numa coisa que a realidade está mostrando que você está batendo na tecla errada. No amor, Sagitário, conquiste pela simpatia e pelo charme, né? É, não pela teimosia ou pela imposição. A Coreia Dourada, número 94, horas 6:30 PM. Alô, Capricórnio. Olha, a coisa mais importante para o teu sucesso agora será saber relacionar-se com os outros de uma forma pacífica, tolerante. Não seja imaturo, Capricórnio, querendo impor tua vontade ou fazendo críticas declaradas. Porque esse tipo de atitude pode até satisfazer o teu ego na hora, mas só que mais tarde arranja encrenca, né? Afastamentos, confusão. No romance, cuidado com as aventuras repentinas, Capricórnio. A Coreia Salmão, número 12, hora 9:30 PM. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, teus caminhos agora devem ser escolhidos com bom senso. Domine, portanto, a tendência a escolher soluções muito fáceis, mas que, na verdade, não são a resposta para aquilo que você quer e precisa da vida, né? Atalho nunca leva a gente para o lugar sonhado, viu? No romance, atenção, não perca tempo com indecisões. É, uma vez você decidindo o que é bom para tua vida, vá à luta, Aquário. Coré Prata, número 91, hora 10:30 AM. Peixes, bom dia. Pisciana, demonstre iniciativa a fim de resolver uma certa situação, em vez de ficar na expectativa de que terceiros decidam a parada por você, ou quem sabe as forças do além te tirem do sufoco, né? Que não é por aí. No romance, Peixes, proteja-se a si mesmo e aos teus sentimentos. Não espere que os outros demonstrem por você uma preocupação que nem você está tendo consigo mesmo. Cor amarela, número 25, hora favorável, 2:00 PM.
Sua manhã é tudo de bem com Renato Gaúcho.
98 FM.
Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Norte a Sul. Alô, Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora. Momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu conheci o Júlio quando nos mudamos para aquele bairro. Lembro a primeira vez que os nossos olhares se cruzaram. Foi na escola. Entrei na sala e lá estava ele sentado na última carteira, me olhando com aquela expressão de curiosidade. Me sentei ali no canto, numa das carteiras do meio, e como não conhecia ninguém, fiquei na minha. Notei que algumas meninas olharam para mim e cochicharam alguma coisa, mas ficou nisso. E toda vez que eu olhava lá para os fundos da sala, aquele rapaz estava invariavelmente olhando para mim. Mas o olhar assim bem fixo. Ele não fazia nem questão de disfarçar. E não vou negar que me senti perturbada demais, porque ele era tão bonito. Aliás, ali na sala, ele foi o único que me chamou a atenção. E ficamos naquela paquerinha gostosa durante as primeiras semanas. Até que tempos depois, no intervalo, eis que ele acabou se aproximando e puxando conversa comigo. Perguntou onde eu morava, em que escola eu estudava, se não tinha deixado algum namoradinho na escola anterior. Sabe, desde o início, deu para sentir o interesse dele por mim, até porque, repito, ele não fez questão de disfarçar. Até que depois, perguntou se podia me acompanhar até em casa, depois da aula. E eu, sem saber o que dizer, acabei falando que sim. Imagine como a gente se comportou nas últimas duas aulas, depois daquele intervalo. A gente não parou de se olhar o tempo todo. Depois que tocou o sinal, ele veio atrás de mim no corredor. Nossa, meu coração batia tão forte. Saímos caminhando lado a lado, assim, em silêncio. Até que algum tempo depois, quase chegando à esquina da minha casa, ele parou assim, colocou a mão no meu braço, me encarou e me pediu um beijo. Quer dizer, ele pediu, mas não me deu chance nem de responder. Pediu e, para minha surpresa, já foi colando sua boca na minha. Claro que eu já tinha beijado outros meninos. Só que, sei lá, aquele beijo foi tão diferente, aquele beijo foi tão gostoso, aquele beijo foi tão especial. Eu nunca tinha sentido nada parecido. Juro, tive a impressão de que o mundo todo parou. De que tudo tinha sumido à nossa volta. Só restávamos nós dois ali no meio daquela calçada. Entrei pelo portão de casa de alma leve, me sentindo nas nuvens. E depois dessa primeira vez, passou a ser constante. Ele sempre me acompanhava até a esquina de casa. Aí ficávamos namorando um pouco. Também aproveitávamos para ficar juntos no intervalo das aulas, no recreio. Olha, eu cheguei a arrumar confusão, inclusive, com uma das meninas da sala. Porque os dois já tinham ficado juntos e, pelo jeito, ela continuava gostando dele. Não gostou de saber que a gente estava de namorico. Só que ele mesmo me defendeu. Isso só me fez ficar ainda mais apaixonado. Sim, porque naquelas alturas eu já não tinha mais dúvidas de que estava apaixonada por ele. O Júlio estudava de manhã e ajudava o pai na parte da tarde, como ajudante de pedreiro. Só que ele mesmo falava que não tinha nascido para aquela vida. Que era um serviço, assim, muito puxado, que só ia porque o pai praticamente o obrigava. Às vezes, ele trabalhava até escurecer. Nem tinha tempo quase para estudar direito em época de prova. Só que, enfim, fazer o quê? O fato é que ele demorou para assumir um namoro sério comigo. Fomos levando durante alguns meses, naquela base, sem ele falar em namoro sério, até que eu comecei a ficar incomodada com a situação e comecei a cobrar. Até que, no fim, ele resolveu ir até a minha casa conversar com meu pai. Eu ainda não tinha 18 anos, mas, para nossa felicidade, meu pai acabou consentindo na boa. Depois eu conheci os pais dele, e olha, de saída, me dei bem demais com a dona Fátima, minha sogra. Olha que mulher simpática, não sabia o que fazer para me agradar. Gostei dela desde o início. De modo que acabei me tornando presença constante ali na casa deles. Até que, perto de completarmos um ano de namoro, por um descuido, eu acabei engravidando. E isso, naturalmente, acabou precipitando um pouco os acontecimentos. Em casa, meus pais, principalmente meu pai, não recebeu muito bem aquela notícia. Só que fazer o quê? Não tinha como voltar atrás, né? Tiveram de aceitar. E acabaram se conformando. Nos casamos no cartório. Comemoramos com o almoço entre as nossas famílias, que até então ainda não se conheciam. E acabamos indo morar juntos ali, na casa dos pais dele. No seu quarto de solteiro. Olha, não nego que, pelo fato de tudo ser novidade para mim, eu estava simplesmente adorando. Embora a nossa vida não fosse aquela maravilha toda. Porque estava tão apaixonada. Para minha felicidade, ele também gostava de mim. Mais do que isso, estávamos esperando um filho. De modo que as coisas não podiam estar melhores. Pelo menos, até que eu conheci um outro lado do Júlio que ainda não conhecia. Porque uma coisa é namorar, cada um viver na sua casa. Mas quando há responsabilidade a ser cumprida, As coisas, às vezes, mudam um pouco de figura. Eu percebi, por exemplo, que enquanto o pai dele o tratava na rédea curta, tanto que o obrigava a ajudá-lo no serviço, sua mãe o mimava demais. Era o oposto. Pelo fato de ser filho único, ela o paparicava como se ele ainda fosse um menino. Eu, naturalmente, não falava nada. Até porque o que eu menos queria era me desentender com a minha sogra. Até porque a gente se dava tão bem. O problema foi que eu acabei perdendo o bebê logo que entrei no terceiro mês de gestação. Olha, foi uma tristeza tão grande para todo mundo. Principalmente para mim. Sabe, fiquei desconsolada porque já amava aquela criança de todo o meu coração. Só que fazer o quê? Não havia nada a ser feito. A única coisa que podia ser feita era a gente continuar com a nossa vida de casados. Eu, inclusive, arranjei um trabalho também e passei a ajudar ali nas despesas da casa. E foi mais ou menos uns 10 meses depois que eu tinha perdido meu filho que a família do meu marido acabou passando por outra grande tristeza. O pai dele sofreu um infarto fulminante e não resistiu. Sabe, tudo aconteceu assim de um jeito tão inesperado. E foi, se não no mesmo, na mesma hora, mas foi uma coisa assim bem pertinho da outra. Na verdade, ninguém estava preparado para passar por aquela situação. De qualquer modo, eu nem imaginava que o Júlio fosse passar a apresentar aquele comportamento. E tudo piorou depois da morte do meu sogro. Ele ajudava o pai a terminar a obra. Sabia, até porque o pai, repito, o tratava meio assim, na rédea curta. Só que depois que o meu sogro morreu, ele simplesmente abandonou tudo. Quer dizer, o dono da obra, que o pai dele estava fazendo, com a ajuda dele, acabou pegando um outro pedreiro para concluir o serviço. O Júlio podia até prosseguir ajudando, mas simplesmente renunciou ao trabalho. Não quis mais. No começo do nosso namoro, inclusive, ele sempre se queixou. Dizia que o serviço era pesado, que não servia para aquela vida. Imagine, aquele era o seu ganha-pão. Só que, depois da morte do pai, ele simplesmente largou o trabalho de mão. Como eu e a mãe dele trabalhávamos, deu para a gente manter. Só que, claro, isso acabou se tornando motivo de briga. Imagine, eu saía para trabalhar e o deixava dormindo. E quando voltava, o encontrava estirado no sofá assistindo televisão. Sabe, passava dia, passava semana e ele não se mexia. E o pior é que nem em casa ele ajudava. Não era capaz de lavar uma xícara do café que ele tomava. Arrumar a cama, por exemplo. Eu reclamava, perguntava quando que ele ia arrumar um emprego, um serviço, mas a desculpa era quase sempre a mesma. Tô tentando, Luana. É que tá difícil, né? Emprego hoje em dia. E a mãe dele, em vez de cobrar também, sabe, o mimava. De qualquer modo, fui tentando levar. Procurando ser tolerante, compreender. Até que chegou num ponto que eu me dei conta de que estava dando murro em ponto de faca. Para se ter uma ideia, já estava para completar 8 meses que o pai dele tinha falecido. E o Júlio não se coçava para arranjar outro serviço. Lá, de vez em quando, fazia um bico. Ganhava uns trocados, mas logo voltava a mesma pasmaceira de antes. E repito, não adiantava reclamar. Ele não se tocava. Eu já tinha conversado com a minha sogra sobre isso várias vezes. Mas não foi uma nem duas vezes que ela falou exatamente a mesma coisa. como se para ela estivesse tudo bem. Foi você que procurou isso, Luana. Onde já se viu casar tão novinha? Agora aguenta, né? Sabe, por amá-lo, eu fui suportando até onde deu. Só que sabe, chegou num ponto que a gente mais brigava do que se acertava. E vamos convir. Quando o relacionamento chega num ponto desses, é porque tá tudo errado, né? No fim, perto de completarmos 3 anos juntos, resolvi me separar. Me separar e, claro, sair da casa dele. Não tinha mais como. Chegou num ponto que, mesmo continuando apaixonada por ele, me dei conta de que o Júlio não ia mudar, principalmente com a mãe dele passando a mão na sua cabeça o tempo todo. Imagine, nós duas trabalhando e ele em casa, no bem bom, vivendo só de bico, isso lá de vez em quando. Juro por Deus, eu gostava dele demais. Por isso não foi fácil tomar aquela decisão, mas sabe, chegou num ponto que eu me dei conta, não tinha outra saída. Ele naturalmente não aceitou assim num primeiro momento. A mãe dele também fez de tudo para tirar aquela ideia da minha cabeça, mas eu já estava decidida. Mesmo sabendo que ia sofrer, mesmo sabendo que ia chorar, eu resolvi dar um jeito na minha vida. Sabe, nessa época, meus pais já nem moravam mais ali no bairro. Já tinham se mudado para outro bairro, razoavelmente longe. E isso, de certo modo, tornou as coisas mais fáceis para mim, já que acabei me afastando de vez do Júlio. Mesmo assim, eu sofria, chorava. E olha, muitas vezes cheguei a pensar em voltar atrás e procurá-lo para reatar o nosso casamento. Até que ele também acabou desistindo de vir atrás de mim, depois de algum tempo. Até porque no começo me procurou várias vezes, mas eu sempre me recusei a voltar. Não tinha como. Eu não via um futuro para nós dois daquele jeito. Nossa vida ficaria estagnada naquele ponto, sabe, até o meu último suspiro. E eu, sinceramente, não queria isso para mim. Não que eu fosse uma pessoa ambiciosa. Mas a gente casa para melhorar de vida, para crescer um do lado do outro. E ele, sinceramente, não queria isso. Quando eu me dei conta, 1 ano já tinha se passado. E de certo modo, eu estava com o coração um pouco mais em paz. Até que alguns meses depois, conheci um rapaz através de uma amiga do meu serviço. E de repente a gente começou a sair, a se dar bem. Até que no fim começamos a namorar. Ele era mais velho do que eu. E talvez até um pouco por isso, e passava assim tanta segurança. E o nosso relacionamento era tão diferente do meu namoro com o Júlio. Eu me sentia tão tranquila a seu lado. Embora, não posso negar, de vez em quando era inevitável pensar no Júlio, lembrar do passado. Aí ficava comparando os dois, e nessas horas me dava um aperto tão grande no peito. Uma saudade. O fato é que, mesmo não querendo admitir, ainda havia um resquício daquele amor aqui no meu peito. Mesmo assim, continuei o meu namoro com o Fabrício. Até porque era um cara tão bacana, que me tratava tão bem, que me passava tanta segurança. E é claro que eu também gostava dele. Me sentia bem a seu lado. Até que 1 ano e 1 mês depois que começamos a namorar, eis que o destino me colocou frente a frente com a mãe do Júlio, minha ex-sogra. Não faz muito tempo isso. Foi agora, 1 mês e meio atrás. Lembro que eu tinha ido a uma loja ali no centro comprar um presentinho para um sobrinho meu que estava de aniversário. E adivinha? Acabei topando justamente com a dona Fátima. E ela ficou tão feliz de me ver. Sabe, me deu um abraço tão apertado. Aí quis saber como eu estava, como é que estava o pessoal lá de casa. Até porque, repito, a gente se deu bem desde o comecinho. E ela continuou gostando de mim, mesmo depois de eu ter me separado do Júlio. Olha, conversamos durante mais de meia hora. E naturalmente, ela acabou me falando do Júlio, que ele tinha arranjado um emprego, que continuava sozinho, que ainda falava muito de mim. Sabe, segundo ela, ele ainda não tinha me esquecido. Tanto que volta e meia, falava que tinha intenção de me procurar. Olha, não vou negar que isso mexeu tanto comigo. E no fim, não sei como, mas ela acabou me convencendo a aparecer um dia lá na casa dela, fazendo uma visita, tomar um café, quem sabe almoçar com eles, final de semana. Olha, eu relutei comigo mesma. E relutei durante semanas. Até que um domingo, já acordei decidida. Liguei para ela, perguntei se ela estaria em casa. Peguei um carro de aplicativo e fui até lá. Olha só, Deus sabe como eu me senti. Só de ver a casa, a fachada da casa, já tive aquele sobressalto. Sabe quando o coração dispara? Eu tinha ligado para ver se ela queria. E a dona Fátima já estava me esperando com o almoço. Pronto, na mesa. Até hoje não sei se fiz a coisa certa, porque só eu é que sei como me senti quando dei de cara com ele. Era uma coisa para a qual eu tinha tentado me preparar, mas quando ele olhou para mim, eu senti que não tinha conseguido me preparar coisa nenhuma. Porque a reação do meu corpo foi algo assim, tão esquisita. Olha, eu cheguei a sentir falta de ar. Só para se ter uma ideia. Trocamos um abraço tão apertado. Ele olhou para mim e a primeira coisa que ele falou foi aquela frase: "Nossa, como você tá linda." Imediatamente, quando ele falou aquilo, eu lembrei daquela primeira vez que a gente conversou, lá na escola. Quando ele me acompanhou até em casa. E depois me pediu um beijo. Quer dizer, pediu, mas não inspirou a minha resposta. E sabe, bastou aquela lembrança para o meu coração, que já estava batendo forte, simplesmente disparar. A dona Fátima aproveitou que o Júlio saiu para buscar um refrigerante e já começou a encher a minha cabeça, a dizer que eu devia dar mais uma chance para o Júlio, que ele ainda me amava, que ele tinha mudado muito, estava mais responsável. Sabe, o que ela fez, de certo modo, foi até meio cruel, porque minha cabeça ficou de um jeito. Eles não sabiam que eu estava namorando um outro cara. Assim, melhor não contar. Até para não criar nenhum atrito. E depois, o próprio Júlio veio conversar comigo. Falar da gente. Dos tempos que a gente morava junto. Até que pediu mais uma chance. Falou que me vê voltando para aquela casa era tudo o que ele mais queria na vida. Chegou a prometer que nunca mais a gente brigaria, muito menos por causa do seu comportamento. Porque ele tinha se tornado um novo homem. Que depois que eu fui embora, é que ele se deu conta de que eu era a pessoa mais importante da sua vida. Sabe, essas palavras mexeram ainda mais comigo, principalmente porque deu para ver nos olhos dele que ele estava sendo sincero. Até que no fim, quando eu falei que precisava ir embora, do mesmo jeito que já tinha feito tantos anos atrás, ele me pegou de surpresa e me roubou um beijo. Só que dessa vez nem pediu. Se aproximou de mim para me dar um abraço, só que acabou me roubando aquele beijo. E sabe, eu fiquei tão molinha, não tive forças nem para resistir. Acabei deixando acontecer. Imagine como ficou a minha cabeça depois disso. O fato é que ele quer reatar o nosso casamento. Fala que me ama, que nunca conseguiu me esquecer. E eu não nego que ando tão tentada a voltar atrás e lhe dar mais uma chance. Só que ao mesmo tempo, eu tenho tanto medo de dar um passo em falso. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas vai ver e não é tudo aquilo, né? Olha, eu posso não sentir o mesmo amor louco pelo Fabrício. Aquele que deixa a gente de perna trêmula. Que deixa o coração acelerado, mas eu me sinto tão bem ao seu lado e ele me passa tanta segurança. E eu não posso esconder que isso é importante para mim. São todas coisas que, quando estive casada com o Júlio, eu nunca senti. Segurança, então, nem se fala. De modo que eu tenho tanto medo de abrir mão de tudo isso, voltar para o Júlio e depois me arrepender. Sim, porque, e se ele não mudou coisa nenhuma? Tudo bem que arranjou um emprego, mas será que amadureceu o suficiente para entender o que significa de verdade um casamento? As responsabilidades que um casamento implica? Tenho tanto medo de voltar para ele e acabar me arrependendo. Como se não bastasse, o Fabrício é um cara tão bom e que eu tenho certeza de que me ama de verdade. Sem contar que eu sei que ele vai sofrer muito se eu me afastar para voltar pro Júlio, porque ele me ama, disso não tenho nenhuma dúvida. De modo que às vezes eu me pergunto, será justo fazê-lo sofrer apenas para que eu seja feliz? Quer dizer, isso se eu for feliz de verdade, porque também tem a possibilidade de acabar tudo em nada. A última coisa que eu quero na vida é ser feliz à custa do sofrimento de outra pessoa, principalmente porque essa pessoa me ama tanto, me quer mais do que tudo na vida. De modo que me encontro como se estivesse diante de uma encruzilhada. Não quero magoar ninguém, muito menos o Fabrício. Como também não quero abrir mão da segurança que ele me passa, do amor que eu sei que ele sente por mim. Mas, meu Deus, ao mesmo tempo eu penso, e se eu estiver jogando fora a felicidade que está batendo a minha porta? E se ele tiver mesmo mudado, se tornado responsável? Porque uma coisa não dá para negar, apesar de tudo, é dele que eu gosto de verdade. Pelo menos gostar daquele jeito que toda mulher espera a vida toda. Isso não consigo negar. É dele que eu gosto. É por ele que eu continuo apaixonada, mesmo depois de passado tanto tempo. De modo que tantas vezes eu tenho me perguntado e não encontro resposta. O que faço, meu Deus? Opto pela segurança. Sabe, fico do lado desse homem que me ama e me passa tanta confiança, me deixa tão sossegada, tão tranquila. Ou de repente, será que é melhor eu pagar para ver? Apostar de novo, nesse que eu tenho certeza, disso não tenho dúvida, é o verdadeiro homem da minha vida.
Night becomes the dawn, prove that love goes on. It's written in the stars and in my heart of hearts, with you is where I still belong. Through every page we turn, each lesson that we learn, to our knees, love is right and never wrong.